E hoje nós temos entrevista especial. Todo mundo pedia, que ele não veio mais, cadê o doutor Cícero Inácio? As pessoas que quase que faziam consulta ao vivo aqui na programação do Tribuna Livre, nas visitas, nas entrevistas de doutor Cícero Inácio, embora ele tenha um tempo corrido, porque já tá atendendo assim de gente, ó, aguardando a sua chegada lá no consultório, mas ele tirou um tempinho hoje para vir conversar conosco aqui na Rádio Grande Serra. Nós agradecemos de verdade esse tempo que o doutor Cícero disponibilizou para nós nessa manhã de quarta-feira. Já desejando bom dia, bem-vindo, doutor. Saiba que sempre estamos com o espaço aberto aqui para que o senhor possa levar informação realmente de confiança para os nossos ouvintes. E a gente já começa perguntando justamente sobre essa questão dessas viroses. É virose, é alergia. Nem os próprios infectologistas estão tendo tanta segurança. Um diz tem que tomar isso, tem que se prevenir, é vacina. O senhor, como você, que ele é muito jovem, minha gente, como imunologista, alergologista, o que tem recebido muito no consultório, essa confusão, o que é virose, o que é alergia, o que é Covid. Bom dia, doutor.
Bom dia, Cleidinha. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Mas sempre um prazer estar aqui conversando com todo mundo, explicando, tirando dúvidas. Faz parte da saúde pública também. Realmente, no consultório, ultimamente, está aparecendo muito casos desse quadro de gripe, né? Como falando entre aspas. E muita gente chega e diz, meu menino tá com alergia. Então fica algumas diferenças, né? Um ponto muito importante que você tem que diferenciar é que a alergia não dá febre. Se você tiver febre ou algo parecido, uma febrícula, febre alta, baixa, isso aí a gente já leva para os quadros infecciosos. Pensando na criança e na imunidade da criança, a imunidade da criança ela é limpa, ela não tem defesa contra nada, então ela é feita durante o tempo. Aí vem a importância das vacinas, né? Porque quando você toma as vacinas, você já aumenta a imunidade da criança contra essas doenças. E aí ela precisa pegar outras viroses, outras doenças infecciosas, para também ter imunidade. E aí você tem noção, existe mais de 400 tipos de vírus que pega as vias aéreas superiores. E aí, uma atrás da outra, quando a criança está principalmente na escola. Aí pegou uma virose, ficou bom, 15 dias pega outra. Aí fica bom, 15 dias pega outra. E aí você se pergunta, isso realmente é gripe? É virose? Que uma atrás da outra ou é alergia? É aí onde chegam as perguntas no consultório. E aí vale muito importante você diferenciar, né? O que é alergia e o que é virose. E entre as viroses, não esqueçamos do Covid. O Covid não se acabou. O que se acabou foram as notícias. Mas o Covid está aí. Inclusive, uma boa parte dessas crianças internadas com pneumonia, isso é Covid.
Isso que eu perguntar para o senhor. Nunca se viu tanto, doutor. Infelizmente, a gente abre aqui as notícias e tem criança de 3 meses. Morreu de pneumonia. Adoeceu na quinta e morreu no domingo. E a gente antes, pelo menos eu não vi antes, um diagnóstico tão rápido para já evoluir para um óbito. De uma sexta para uma segunda, de um sábado para uma segunda, a criança, infelizmente, aqui na região do Araripe, inclusive, eu vi uma notícia de uma criança que estava fazendo um ensaio de Páscoa, a mãe fazendo aquele ensaio de bebê de Páscoa, e a fotógrafa lá fazendo fotos lindas, e 3 dias depois a criança faleceu, e o laudo, né, a certidão de óbito lá, pneumonia.
Exatamente, aí vem as perguntas e os questionamentos. Não tinha isso tanto. E as vacinas do pneumococo que se faz nas crianças? Que é uma vacina justamente para prevenir esses quadros graves.
E é feita nos primeiros meses, doutor?
Nos primeiros meses. É feito nos primeiros meses e com reforço aos 4 anos. E pode ser feito também outros reforços da vacina pneumocócica. E outra coisa, o quadro de pneumonia é aquele quadro mais intenso, febrão, criança fica prostrada e tudo mais. E uma boa parte dessas pneumonias aí que está se dizendo que está tendo, é febre baixa, inclusive, né? E de evolução muito rápida e intensa.
Exatamente, né? Inclusive por isso que muitas mães são pegas de surpresa, porque não enxergam a gravidade, né? Exato. Tá só com aquela febrezinha leve. Quando vai pro hospital, inclusive uma senhora que participou em uma entrevista lá direto da capital pernambucana, febre baixa, a criança estava com febre baixa, ela foi pro postinho, normal como uma mãe leva, né? Chegando lá, que foram feitos os exames, uma pneumonia já bem avançada, e ela acabou já ficando com a criança internada, e ela avaliava que ia só para uma consulta e ia voltar para casa.
Aí vem as perguntas, será se isso não é as complicações do Covid? né? É, tanto da questão do Covid, pós-Covid e outras coisas que essa doença nova trouxe aí. No meu caso mesmo, na dermatologia, aparecendo muito casos de herpes zoster, que é o cobreiro. Inclusive em crianças de 13 anos, coisa que não é comum. Criança que teve catapora, não é comum criança de 13 anos ter um zoster. Ele vai aparecer depois de 50 anos, se a pessoa não tomar as vacinas de reforço, lógico. E aparecendo demais, né? Então tá... Tem algo alterado, tem algo errado nessa história.
Inclusive, doutor, muitas mães até relatam, né, problemas, muitas mães e pessoas adultas também, que relatam, mesmo sem nenhum estudo, a gente sabe que todas essas vacinas ainda estão em processo de teste, de estudo, e muitas até relacionam, até alguns médicos estudiosos também, que podem ser sequelas, consequências, reações ainda desconhecidas dessas vacinas que tomaram aí nesse pico de agonia, de loucura da Covid-19.
Exatamente. As vacinas, as nossas tradicionais do PNI, do nosso calendário, elas são já consagradas há décadas, então já vêm sendo aplicadas e com excelentes estudos e com boa eficácia, ou seja, você aplica a vacina e ela realmente funciona. Um exemplo são as vacinas que você toma na infância. Você toma na infância e você não precisa tomar mais reforços de algumas com o passar de alguns anos. E aí você vê a pessoa na doença. Você não vê, por exemplo, casos de sarampo aí à torto e à direito, porque a vacina realmente funciona. E infelizmente do Covid nós já vamos na quinta dose e ainda gente tendo Covid, morrendo por Covid. Então é uma interrogação e uma pergunta, né?
E aparecendo outras coisas que não tinha, pessoas que jovens com problemas cardíacos, exato, com algum infarto, com AVC, com trombose. Eu, por exemplo, conheço amigas jovens, muito jovens, que era super saudável, que apareceu com trombose de uma hora para outra, alguns com coágulo. Inclusive tem uma amiga, que eu não vou citar o nome aqui, mas que é da nossa área também de comunicação, que apareceu com um coágulo na cabeça, graças a Deus, e o médico também sugeriu que poderia ter sido por conta disso. Graças a Deus foi para Barbalho com medicação, conseguiu, né, desfazer, desmanchar, e ela teve uma boa recuperação, né? Mas muitas pessoas jovens com esse apresentando esses sintomas.
Exatamente. E só lembrando, não sou contra vacinas, pelo contrário, eu quero que todo mundo se vacine. Agora, tem que ter estudos relevantes, tem que ter segurança, tem que ter eficácia. Né? E a eficácia, não adianta eu aplicar uma vacina que não vai ter eficácia. Um exemplo foi a primeira leva de vacina da dengue que surgiu no Brasil. Ela não tinha uma eficácia boa, por isso que ela foi tirada.
Verdade.
E aí tá aparecendo outras novas com eficácia melhor. Ou seja, você toma e ela realmente funciona e lhe protege. Não adianta tomar e ela não lhe proteger. Né? E aí realmente esses casos de efeitos colaterais, aí vem a pergunta. É do Covid? É da situação atual da saúde pública em geral? É da vacina? É de outra situação, o mundo está mudando, ninguém sabe. Então precisa-se de estudos realmente controlados, direcionados para poder verificar o que realmente está acontecendo. Em relação às nossas crianças, desse início de ano para cá, muitas crianças realmente com quadro de infecções de vias aéreas superiores de repetição. Isso pode acontecer por quê? Por conta da escola. Tem contato com outras crianças. Não é a escola que esteja contaminada, não. São os alunos que estão.
Mas o senhor acredita também, doutor, perdão. Se falava muito naquela época que as crianças, principalmente essas que nasceram na época da Covid, que eram muito isoladas, não tiveram contato com ninguém, nasceram no período mesmo de isolamento social ou estavam nos primeiros meses de isolamento social. O fato delas estarem isoladas num ambiente quase que estéril, né? Porque até as casas eram quase que estéreo a casa, né? Era álcool, limpa. Isso também pode ter contribuído para que elas não tenham criado anticorpos, não tenham ficado com imunidade como as crianças de anterior à Covid têm?
Exatamente, isso é comprovado. Para a nossa área da alergia e imunologia, isso chama-se teoria da higiene. Que quanto mais a imunidade ela é estimulada, melhor ela fica. Então, quanto mais contato ela tem com bichos, que eu digo, bactérias, fungos, vírus, e principalmente os bichos saprófitas, que são esses do chão da nossa casa, da areia, do animal, melhor ela fica. Ela vai tendo contato com esses bichos e vai modulando, ou seja, ela reconhece o que é inimigo e o que não é inimigo, para atacar apenas os inimigos. Nesse período aí de Covid, de pandemia, realmente todo mundo ficou isolado dentro de uma bolha, com álcool até o pescoço, né? Para não pegar nada, não pegar Covid. E aí essas crianças foram imunologicamente menos estimuladas do que as crianças que nasceram antes disso. E aí essa imunidade, ela está relativamente, entre aspas, frágil em relação às outras crianças. E aí realmente vem muito mais doenças infecciosas do que as crianças anteriores. Por isso a importância de ter a estimulação imunológica, que é contato com o chão, contato com outras crianças. Vai ser um período meio negro até essas crianças se adaptar, a imunidade melhorar, mas vai passar.
E essas pessoas que nesse período também, tem virose, vamos fortalecer o sistema imunológico, o que mais se fala é isso, vamos fortalecer o sistema imunológico, aí tome vitamina C que fortalece. Isso funciona de fato, doutor? O senhor é imunologista. O que é que fortalece o sistema imunológico? É bombardear o organismo de vitamina C e pronto?
Não, aí vem aquele ditado, mar calmo não forma bom marinheiro. Marinheiro, para ele ser bem formado, ele tem que pegar tempestade, tem que pegar naufrágio, para poder ele saber como lidar e o que fazer nas situações de desespero, de aperreio. Mesma coisa é a nossa imunidade. Não adianta entupir a criança de vitaminas e minerais se ela não tiver contato com os bichos para poder reconhecer o que é inimigo e o que é amigo. Você pode dar um caminhão de vitamina C, se ele não tiver contato com os bichos, com as vacinas, com os vírus, com bactérias, a imunidade dele vai ser zero do mesmo jeito.
Então o interessante é, combinado isso, tá com o sistema bem alimentado e tal, e ao mesmo tempo o contato?
Aí se a criança estiver bem alimentada, nutrida, e aí não precisa de suplemento, só precisa da alimentação normal, frutas, verduras, legumes, carnes, é uma alimentação bem diversificada, bem variada, é uma alimentação mais voltada realmente para o natural orgânico, com menos agrotóxicos, menos produtos químicos, aí sim, a criança vai estar bem nutrida, teve contato com os germes, ela naturalmente, o sistema imunológico dela já vai desenvolver as defesas e aumentar a imunidade dela e ficar de boa.
Então, o importante é isso, nada de medicação, por conta própria, entupir de vitamina... Com entupido de vitamina C, nada. Doutor, e outra coisa também, em relação às alergias agora, a gente falou dessas que são mais infecções mesmo das vias aéreas superiores. Vamos falar primeiro sobre isso. Para evitar, tem como evitar? Eu sei que tem que ter o contato para formar o sistema, para fortalecer o sistema imunológico, mas aí tem como evitar, tem como prevenir, tem prevenção, falando dessas infecções comuns?
Em relação às alergias, ela é uma doença multifatorial. Então ela tem uma característica genética também, ou seja, se os pais são, a chance da criança ter é maior do que as outras pessoas, não quer dizer que ela obrigatoriamente vai ser alérgica, mas a chance é maior. Então é uma questão já genética, uma questão ambiental de exposição, tá? E também uma questão de resposta pessoal. Ou seja, a resposta pessoal da pessoa que está com a alergia. Então, tem como a gente prevenir? Entre aspas, não. Mas tem como a gente melhorar a sua conduta no ambiente para que possa evitar. Vamos lá. Primeiro passo, essa que eu falei agora, a teoria da higiene. Quanto mais contato tem, melhor a imunidade fica, inclusive em não desenvolver alergia. Antigamente a população era mais rural, tinha mais contato com terra, com sítio, frutas.
E a cidade também se gera mais arborizada, não era tão pavimentada, né?
Exatamente.
Todas as cidades.
Então tinha-se mais contato com a natureza. Então esse contato com esses germes da natureza fazia com que uma modulação imunológica e você tinha uma imunidade mais tolerante.
Antes o menino, toda a rua tinha um campinho de chão batido, né? Hoje em dia tem todas as quadras próximo de casa, que você paga o horário e vai lá jogar.
Exatamente.
O gramado sintético, né? Tudo sintético. Antes toda a rua tinha que ter um campinho de chão batido. Aí o campinho era pra tudo, era pro futebol,
tudo.
Era pro evento das crianças, era pra tudo, né?
Exatamente. Aí esse contato fazia com que a imunidade ficasse tolerante. A sociedade foi evoluindo e aí foi aumentando as limpezas de tudo. E aí esse menos contato das crianças com esses germes, com esses bactérias, vírus e fungos da natureza, fez com que a imunidade, ela não aumentasse a sua tolerância. E aí ela vai desenvolver defesa contra algo que não era para desenvolver. Um exemplo, leite de vaca. Um exemplo, o trigo. Um exemplo, os ácaros da poeira doméstica, que é o que causa as doenças respiratórias, as alergias respiratórias, como rinite, asma, conjuntivite. E aí, nesse caso, o que tem que fazer? Ter mais contato, já melhora muito. Muito mais contato com a natureza. E evitar esses ambientes limpos demais. Limpo tem que ter limpeza. Não estou mandando ninguém ficar na sujeira, não. Tem que ser limpo realmente. Mas a criança tem um momento dele se sujar.
Mas não estéril demais, né?
Não. Ele tem que se sujar. Lava. Um esterilizado, sabãozinho.
Perdão.
Não, lava um sabãozinho e pronto, lava o menino.
Doutor, e com relação às doenças respiratórias, infecções respiratórias, há como se prevenir também, sem ter que ficar nesse ambiente todo esterilizado? Como se prevenir? A mãe diz, vou mandar para a escola, mas vai de máscara. Aí o menino na hora do recreio tira a máscara, um tosse lá atrás, o outro espirra na frente. E como é que faz a mãe? A indicação é o quê? É deixar aí, ter contato com todo mundo, evita nesse período. Uso de antibiótico por repetição também, isso pode prejudicar a criança? Como é que faz, doutor?
Pode sim. Em relação à máscara, saiu até uma nota do CFM, um estudo, dizendo que a máscara não teve eficácia nenhuma em relação ao Covid. Então, se a máscara realmente servisse, tinha acabado o Covid em 2 meses, porque todo mundo usou máscara nos primeiros 2 meses. Então,
verdade.
Não. Em relação a ir para a escola, tem que botar. Porque não adianta, se você não botar a criança para a escola, para ter contato com os outros germes, só vai atrasar. Assim que você botar ele na escola, mesmo que botar um rapazão, ele vai adoecer do mesmo jeito.
Ah.
Porque ele não gerou imunidade contra aqueles vírus lá de trás. Antibiótico, muito comum todo mundo tomar antibiótico por conta própria e de modo exagerado. Quando você usa antibiótico, você mata bactérias boas e bactérias ruins. O objetivo do antibiótico é eliminar ruim para não causar doenças graves. Só que ela leva junto as bactérias boas, as que modulam de modo benéfico a sua imunidade. E aí, você eliminando sempre antibiótico e repetição, você acaba gerando uma flora bacteriana sua ruim. E aí ela modula a sua imunidade para o lado ruim, para as alergias, para as doenças autoimunes e tudo mais. Então é ruim.
Inclusive, doutor, existe um caso, eu tenho até um priminho, né, que ele desenvolveu uma síndrome raríssima que eu esqueci o nome agora, inclusive ele ainda está em tratamento na UTI aqui em Araripina, pediátrica, que é uma reação, como se fosse uma reação alérgica a algum antibiótico, mas aquela reação grave que aparece as bolhas como queimaduras, como chama? Eu não lembro.
Isso aí é uma reação adversa a medicamentos. Possivelmente pode ser uma síndrome de Steven Johnson.
Isso ou, aí, é seu nome.
Ou NET, né? Que é necrose epidérmica tóxica. Para diferenciar uma da outra é só a extensão, mas é mais ou menos a mesma coisa.
O médico falou que é essa síndrome de Steven Johnson. Aí ela pode aparecer, tipo, muitas vezes o pai ou a mãe fica, meu Deus, eu dei uma medicação, até um sulfa para diarreia e aconteceu isso. Não tem como prever, é algo que acontece em quantos milhões aí, doutor? Como é que o pai muitas vezes e a mãe medica ali naquela hora, até um remédio comum que a gente tem em casa mesmo, e acaba desenvolvendo isso. Isso já era um predisposição genética, ou qualquer pessoa pode desenvolver a qualquer época do ano?
Qualquer pessoa pode desenvolver reação a medicamento em qualquer fase da vida.
Mesmo ela já tendo tomado antes?
Mesmo tendo tomado antes. Só que tem alguns que são mais prevalentes. No caso aqui do Brasil, o que mais dá reação alérgica em relação aos medicamentos são os anti-inflamatórios. Dipirona, AS, ibuprofeno, diclofenaco, Tandem, Tandrilax, que todo mundo toma aí à torta e à direito, sabendo o mal que está causando. Seguido dos anti-inflamatórios são os antibióticos. Aí entre os antibióticos, as penicilinas, amoxicilinas e companhia limitada, né? Lógico que tem outros remédios também que causam reações mais graves, como as medicações usadas para o sistema nervoso central, ou os psiquiátricos também. Um exemplo é a carbamazepina, que causa reação grave, como síndrome de Steven Johnson, NET, e causa reações graves que podem levar até a óbito. Realmente são reações bem graves e intensas. Então, nunca tomar remédio sem orientação realmente de um médico. E evitar tomar remédio à toa. Não é porque, espirrei. Sim, não quer dizer que eu esteja com infecção bacteriana, uma sinusite, e preciso tomar amoxicilina, azitromicina, como todo mundo toma aí à torta e à direito. Então, tem que se evitar tomar remédio à toa.
Doutor, tem uma mãe aqui desesperada. Essa mãe, ela é bem cuidadosa mesmo, eu sei porque eu conheço, ela já levou em vários médicos, vários pediatras. É o que acontece, a criança com febre tá em fase escolar, viu, primeiro ano escolar, essa criança já tá com febre, acho que desde do começo da semana, já fez 4 dias de antibiótico, mas ainda está continuando apresentando febre.
Aí, se está usando antibiótico, possivelmente é porque...
4 dias já de antibiótico e continua com a febre.
Se for infecção bacteriana, é porque o antibiótico não está fazendo o efeito esperado, ou seja, está tendo uma resistência bacteriana. Aí é um outro ponto muito importante de
inclusive,
não
ela
usar. Disse
aqui que já foi numa dessas consultas que passou pelo pediatra, o pediatra falou que tinha uma secreção no ouvido.
No otite. Então, se está usando antibiótico e se for uma infecção bacteriana e não está respondendo, aí possivelmente está tendo uma resistência bacteriana ao antibiótico, ou seja, tem que trocar o antibiótico. Mas se não for uma infecção bacteriana, se for, por exemplo, uma infecção viral, o antibiótico não vai matar o vírus. Então, não adianta dar antibiótico para virose.
Ah, doutor, isso eu ia perguntar também.
Não
é
adianta.
Muita gente, eu tô com virose, aí toma antibiótico, não dá certo.
Não, porque o antibiótico ele é para matar bactéria. E o antifúngico é para matar fungo. O antiviral é para matar vírus. Então, eu tô com a virose, vou tomar um antibiótico, uma amoxicilina, por exemplo? Não adianta.
Aí, no caso dessa criança, tem que se fazer um novo diagnóstico para saber se é bactéria ou se é uma virose.
Exatamente.
Existe exame de sangue para algum tipo de exame, doutor? Ou é só o exame clínico mesmo que para dizer é virose, é bactéria, é infecção ou é o exame de sangue que mostra se é infecção por vírus ou por bactéria?
Primeiro passo é o exame clínico, é a consulta, né? Nada é superior à clínica. Então, a clínica é aquilo que o médico estuda na faculdade, aquele que tem experiência, e quando bate o olho, ele já tem noção do que seja. Ele já pode até saber, mas às vezes realmente pede o exame, que chama-se exame complementar, que é para complementar o diagnóstico, que é para poder confirmar ou descartar o que ele pensa que seja. Mas a clínica, a consulta é primordial. Nada supera a clínica.
Olha que importante, tem gente que diz assim, a consulta é muito cara, eu vou ali fazer um hemograma, pronto. Tá vendo aí, agora a dúvida que o doutor tirou, nada supera a clínica.
Nada.
Nada supera a clínica. Eu, por exemplo, eu sou testemunha disso porque eu já vi minha filha passando por vários médicos e tal, e os exames inconclusivos, o médico fez a consulta, é apendicite. Abriu, tava lá. Já na hora de tirar mesmo, doutor. Tá aí, vendo? Então a clínica é superior a esses exames. Mas aí disse, ó, já tomou ácido, clavulonato e tal, e continua. Mesmo jeito, 4 dias, já é clavulonato, ácido, tudo.
Aí precisa reavaliar para ver o diagnóstico.
O diagnóstico, então tem que se fazer um novo diagnóstico para saber se é viral ou bacteriano, né?
Exatamente.
E o diagnóstico só o médico pode fazer
pode
clinicamente.
Fazer. Exato. E aí tem outras situações também que causam febres também, como as doenças autoinflamatórias. Doenças autoinflamatórias, que também é relacionada à imunidade, que é aquela doença em que a pessoa inflama tudo, que dá febre também, febre de repetição, febre mais prolongada. Então tem outras situações também que causa febre, né?
Ah, nem só virose, nem só infecção por bactéria também, né?
Aí a importância da consulta para poder a gente ter o norte, saber para onde investigar e para onde pedir os exames.
Ok. Doutor, existem doenças que debilitam, por exemplo, doença... Eu não estou com nenhuma doença infecciosa, nem bacteriana. Existe doença do sistema imunológico, mesmo assim? Ah, você precisa fazer a consulta com o imunologista e medicações para tratar o sistema imunológico, que o nosso sistema imunológico a gente tem como soldado de defesa, não pode adoecer, né?
Exato.
Eles têm que estar lá pronto para em condições de... Mas existe também doenças, tanto externas como da própria pessoa autoimune, que a gente chama, né? Que o sistema imunológico é que sofre e tem como tratar. Tá isso?
Tem sim. A imunologia hoje em dia ela tem um avanço enorme em relação à medicina, que a gente chama de medicina de precisão. Hoje em dia a gente consegue intervir em cima só daquele elemento a qual está precisando ter a intervenção. Um exemplo, a nossa imunidade, ela funciona, eu faço uma comparação, como um motor de um carro. Ela precisa estar rodando numa faixa ótima de funcionamento. Se você acelerar o motor demais e ele entrar o contragiro no vermelho, o que que vai acontecer com o motor? Ele vai bater o motor. Se o contragiro, ou seja, o giro do motor estiver muito abaixo, o que que vai acontecer com o motor? Ele vai engasgar. Ou seja, ele não vai andar, vai engasgar. Então a imunidade também tem uma faixa ótima de funcionamento. Se ela estiver abaixo, a gente tem as doenças, as imunodeficiências, que hoje são chamadas de erro inato da imunidade. Em relação às imunodeficiências, uma delas são as infecções de repetição, mas elas são raras, ela não é comum, não é porque o menino foi para a escola e adoeceu das viroses de repetição, que é normal, que ele tem uma imunidade baixa, não é isso. Aí entra as imunodeficiências. Nós temos um exemplo clássico aqui, eu tenho inclusive pacientes aqui, que é do angioedema hereditário, aquele caso que a pessoa incha do nada, incha olho, incha boca, do nada, de repente, puf, inchou. Isso é uma imunodeficiência. Nossa. E tem os casos de doenças autoimunes. As doenças autoimunes é quando a imunidade está rodando demais, está acima do contagiro. E aí aparece várias delas. Por exemplo, o lúpus. Aí nós temos as artrites, as hepatites autoimunes, as doenças do sistema do sangue, também são doenças autoimunes, algumas delas. Nós temos as vasculites.
Que interessante.
Então temos várias doenças que são autoimunes e várias doenças que são de imunodeficiência. Só que elas não são comuns, elas são doenças mais raras. A gente estima mais ou menos em torno de 1% da população seja portador de algum tipo de erro inato da imunidade, que são as imunodeficiências ou as doenças autoimunes.
A ansiedade também foi outra questão depois dessa pandemia. Ah, todo mundo desenvolveu ansiedade. A ansiedade, ela pode desencadear também uma reação do sistema imunológico a ponto de aparecer fisicamente na pele, por exemplo, doutor?
Pode sim. Nada é separado. Né, do nosso corpo, nada é separado, inclusive também o cérebro.
É uma pessoa que está perguntando aqui, que sempre que fica ansiosa, muita, ela chama alergia, né? Isso. Muita alergia e coçando, manchas vermelhas na pele toda, quando fica nervosa. Tem esse pico de ansiedade.
Ela possivelmente pode ter um caso, não posso afirmar.
Já fez teste de lúpus e não é.
Pronto, não posso afirmar porque não vi, mas ela pode estar tendo um caso de urticária. E a urticária, entre elas a urticária crônica espontânea, que é uma doença também autoimune, ela pode aparecer, desencadear a crise, quando a pessoa tem um estresse, uma emoção forte, um pico estressivo, aí ela aparece. No outro caso, por exemplo, o lúpus também, ele às vezes dá as crises quando a pessoa está muito estressada. Dermatite seborreica também dá as crises quando a pessoa está estressada. Os quadros de herpes recorrente, que é uma infecção viral, também pode aparecer quando a pessoa está estressada. Quando você está estressada com o sistema emocional muito abalado, você mexe também com o seu sistema imunológico.
Ah.
E aí você pode baixar ele, e aí vem as infecções oportunistas, como por exemplo o herpes de repetição, ou pode subir. A resposta pode ser também para cima, e aí desencadeia as crises de doenças autoimunes.
Doutor, muito obrigada. É muita gente enviando pergunta, eu não vou colocar não, porque senão vai aparecer consulta. A gente tá aqui, sou estressado e tá com insônia. É muita gente, muita pergunta querendo fazer consulta. Então, eu queria agradecer de verdade. Vou dizer que essa matéria vai ficar disponível lá no blog da Grande e a gente vai estar compartilhando para vocês ouvirem novamente. Mas aí, doutor Cícero vai explicar os dias de atendimento, onde ele atende, para que você possa ir lá e ele possa realmente clinicar, ouvindo você, suas queixas e olhando. Não adianta clinicar por telefone, não pode. E aí você pode ir lá conversar com o doutor Cício e fazer o seu tratamento corretíssimo. Olha, a clínica supera os exames. Os exames são só complementares. Doutor Cício, como e quando consultar com o senhor?
Tudo bem. Aqui em Araripina, né, eu atendo já 11 anos. Já tem muito tempo aqui. Casa de Saúde São José, terça-feira à tarde e quarta-feira de manhã. Tô indo para lá agora.
Casa de
Saúde agora. E no Alclin Saúde, que fica ali próximo da praça ali do hospital, né? Nas quartas-feiras também, ainda pela manhã, agora lá pelas 10 horas, se Deus quiser eu tô lá, e aí fica até acabar, aí entra na tarde. Então toda terça e quarta eu tô aqui na região, é fácil mais de me achar.
Alclin ou Casa de Saúde, aí você vai achar o doutor Cícero Inácio atendendo com excelência. Agora vá cedo, porque muita gente realmente, graças a Deus, procurando. Sinal que o resultado é certo. Doutor, muito obrigada. E deixa aí sua mensagem para as pessoas, inclusive em relação à virose, porque esqueceram de fazer teste. Ninguém faz mais teste de Covid, né?
Exatamente.
As crianças adoecendo, pneumonia, e eu não escuto dizer, fez o teste de Covid? Não.
Exatamente. E uma outra coisa, você falou já na questão do Covid, só para nós fechar.
Fica à vontade, doutor.
Lembrando que o Covid, ele teve mutações genéticas, né, desde o primeiro que apareceu até hoje. Então, se ele já mudou toda a sua genética do vírus de hoje, o vírus lá, o primeiro que apareceu, ele já está totalmente desatualizado. Então, se aparecer vacinas novas eficazes, tem que ser com o vírus atual, não com o primeiro vírus. O teste que tem que ser feito atualmente isso é com vírus atual, não é com vírus passado, porque senão não vai pegar.
É isso que eu ia dizer, doutor, porque tem muita gente que tem todos os sintomas idênticos, aí faz aquele teste lá, o antigo teste, e aí dá negativo. Outros testes já vi gente dizer bem assim, não, mas quem tomou a vacina ou quem já teve Covid vai sempre apresentar esse IgG e IgM, né?
IgG.
IgG aqui, é isso. Normal, e o pior, as pessoas não entendem se aquele exame ali é porque tomou a vacina, se é porque já teve Covid, se é porque não tá pegando, e por aí vai.
Exatamente. O IgG vai aparecer que é a memória imunológica, quem tomou a vacina ou quem teve o Covid. Se tiver com a doença ativa, o que aparece é o IgM. Mas o teste PCR, que é aquele do nariz, ainda, que assim como se faz também para a gripe, vários sorotipos da gripe, também ainda é o ideal. Só que tem que ser atual.
Tem que ser atual. Inclusive, doutor, só pegando esse gancho aí, aconteceu também com uma conhecida minha e com minha filha também. Eles estavam nessa. Diziam que era virose, né? Não, pegou a virose, pegou com os olhos ardendo, vermelhos, febre, daquele jeito. E aí fez esse testezinho aí. E aí, segundo até a minha amiga, ela disse, olha, deu que tá com uma virose, que era o IgM, é isso?
Isso.
Mas só que aí ele não sabia dizer se era Covid ou não, só que era uma virose. E aí por aí ficou também, ó. Não se deu o diagnóstico, era Covid, vai pra casa e toma esse remédio aqui, pra ir passando os remédios pros sintomas, pra febre, né? Pra baixar a febre, muito líquido, hidrata e vai cuidando. E passou, ninguém se sabe se esses meninos tiveram, foi Covid, ninguém sabe que virose era, mas os sintomas eram esses, os olhos vermelhos, febre alta muitas vezes, e aquelas dores no corpo.
Exato.
E a gargantinha ardendo.
Exato.
E aí muitos até com diarreia também.
Defeito.
Desse jeitinho, mas o teste disse apenas isso que eu estou dizendo ao senhor. Fez esse testinho aí e disse, não, a gente só pode dizer que é isso, mas isso. Também não posso confirmar se é Covid ou não. Então
justamente...
a prova que o teste não está mais, né, fazendo essa leitura, né?
Que era justamente os sintomas da Covid clássica, né, que chegou aqui. Alterações no sistema gastrointestinal, com diarreia, vômito, dor no corpo, moleza, né? A questão de ardência na garganta, espirro, tosse seca. As pessoas que têm uma imunidade mais tolerante, mais regular, vão sair, vai ter essa virosinha, vai sair e fica de boa. Questão de 1, 2, 3 dias, já passa a fase crítica e já melhora. Mas as pessoas que têm a imunidade hiperreativa, que é aquela que responde com a inflamação muito intensa, é aí onde vem a questão dos casos mais graves, que precisa de internação e cuidado. É aí onde pode a inflamação gerar muito muco, muita secreção no pulmão, nos brônquios e tudo mais, e aí gera-se a questão da infecção secundária. Aí vem a bronquite bacteriana secundária, que pode realmente migrar para uma pneumonia bacteriana. Mas aí é pela secreção, pelo todo o quadro imunológico que gerado pela questão da infecção é primária, né? E aí por isso que temos que ter cuidado, redobrar a atenção, para que ninguém possa ter surpresa para frente.
E aí, gente, o melhor, antes de tomar a vacina, antes de tomar qualquer medicação, é melhor você procurar um médico de sua confiança. Aqui nós estamos confiando com o Dr. Cícero Inácio, porque nós confiamos. Procure um médico de sua confiança, converse, peça orientação e siga essa orientação. Não precisa estar procurando no Google, não precisa estar procurando a política, o político não vai saber dizer não. Vá.
Exato.
No médico de sua confiança, Dr. Cícero Inácio. É o nosso aqui de confiança, porque nós só indicamos aquilo que nós acreditamos de fato, de verdade, no trabalho. Então, se ele vai seguir a orientação, o melhor para seu filho ou para você. Olha, vamos seguir por aqui, esse tratamento é melhor, vamos fazer isso aqui, o melhor para cada caso, tá bom? Doutor Cícero, muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Cleidinha, obrigado, Luiz, obrigado a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui, esclarecendo, tirando dúvidas, precisando, sabe onde me encontrar, Casa de Saúde São José ou no Alclin, sempre aqui, toda terça e quarta. Um abraço a todos.
Ok, vamos no intervalo, voltamos já.